Observatório do Terceiro Setor. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde. Começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Vamos começar o programa hoje com uma boa notícia. O número de cidades com coleta seletiva no país mais que dobra em 4 anos. O compromisso empresarial para a reciclagem acaba de anunciar os resultados da pesquisa Ciclosoft 2014. O estudo é realizado a cada 2 anos e faz uma radiografia das práticas de coleta seletiva nos municípios brasileiros. O último levantamento revelou que houve um aumento de 109% no número de cidades onde a coleta seletiva é realizada desde a aprovação em 2010 da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Atualmente, 927 municípios têm algum tipo de programa de coleta seletiva, o que representa 17% do total de cidades em todo o Brasil, contra 443 cidades em 2010. A região Sudeste mantém o maior número de municípios com programa de coleta seletiva, 81%. Panorama semelhante a 2010 e 2012. A região com menor taxa de adesão é a Norte, que representa apenas 2% do total. O Nordeste tem 10% e o Centro-Oeste é responsável por 7%. O resultado final aponta que apenas 13% dos brasileiros têm acesso a coletas seletivas. Embora o aumento no número de cidades com programas de coleta seletiva seja significativo, o número de brasileiros com acesso a esse serviço ainda é baixo. De 22 milhões em 2010, passaram a 28 milhões de pessoas em 2014. Muito bem, participo do programa hoje Ludmila de Souza Cruz, advogada formada pelo Centro Universitário Geraldo de Biase, com pós-graduação em Direito Tributário pela Rede Anhanguera. Especialista em Direito Tributário, ela mora em Volta Redonda, Rio de Janeiro. Boa tarde.
Olá, Ludmila. Boa tarde a todo mundo. Muito bom estar aqui, muito prazer. Feliz.
Obrigado feliz você aqui. Pela sua presença. Tão longe de casa, né?
Pertinho.
Muito bem. Roseli de Oliveira, socióloga, mestre em Sociologia pela PUC e doutorando em Sociologia Urbana pela mesma universidade. A primeira coordenadora de políticas para a população negra e indígena na Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. E como professora atuou no Centro de Estudos Africanos da USP. Boa tarde, Roseli. Boa tarde. Muito obrigado pela sua presença.
Obrigado pela oportunidade e espero que a gente tenha uma tarde bem contente aí conversando sobre temas relevantes para a cidadania desse país.
Antes de nós conversarmos com essas duas importantes convidadas, pelo telefone eu vou conversar com o Dr. Marcelo Henrique dos Santos, promotor de justiça de Anápolis, em Goiás, e presidente da PROFIS, Associação Nacional de Procuradores e Promotores de Justiça de Fundações e Entidades de Interesse Social. Boa tarde, Dr. Marcelo.
Meu prezado, boa tarde, prazer renovado poder falar com vocês, um grande abraço aos participantes aí do debate.
Nós queremos saber as novidades. Hoje começou o 7º Seminário de Fundações.
Exatamente. É um seminário já tradicional. Ele tem um caráter não só regional, mas também nacional, porque nós aproveitamos para realizar a reunião, mais uma reunião, né, ordinária da Associação Nacional, dos nossos procuradores e promotores. E o Ayrton Grazioli, nosso querido amigo promotor aí da capital de fundações, está aqui conosco, participará de um painel daqui a pouquinho comigo e mais o presidente do ITEVA, né, do Ceará. Então, de manhã, o Marcelo Stravis, do Instituto do Ar, do Greenpeace, aí também de São Paulo, falou sobre captação de recursos. E agora o Dr. Zé Eduardo Sabo, procurador do Distrito Federal e o presidente da Fundação Brasileira de Contabilidade estão apresentando o seu painel. O evento está sendo muito bom, graças a Deus, tudo está correndo muito bem.
Os eixos temáticos do encontro é o jurídico, administrativo e contábil. Alguma novidade importante a ser destacada?
Meu prezado, duas novidades muito importantes. A questão da sustentabilidade como um eixo fundamental para o desenvolvimento do terceiro setor e o outro, abrangendo a recente lei 12.868, né, do fim do ano passado, e a 13.019, que entrará em vigor em outubro. A primeira tratando sobre remuneração de dirigentes e a outra sobre aquilo que tem sido chamado como o novo marco legal do terceiro setor. que trata da transferência de recursos públicos para as organizações da sociedade civil. Então, são ambientes extremamente importantes, ricos, o auditório aqui está lotado. Está sendo um evento muito bacana.
Que bacana. Parabéns pela organização. Mais uma coisa importante a destacar, doutor Marcelo?
É destacar o apoio que o Observatório tem sempre nos conferido a partir de você, de toda a equipe, do grande Joel. E desejar a todos vocês que continuem desempenhando esse papel belíssimo que tem sido feito.
Muito obrigado, mas o importante é essa iniciativa como essa que está sendo realizada aí em Goiás, porque nós vivemos num outro clima agora, né? O clima do marco, no novo marco regulatório. E o terceiro setor vive uma expectativa importante, né? Diante dessa nova realidade.
Exatamente, exatamente. Embora a lei ainda careça de pelo menos uns 10 pontos de regulamentação, ela já apresenta alguns critérios extremamente importantes a serem observados logo a partir de sua vigência. Então é um desafio para aqueles que militam no setor apreenderem seus conceitos e definições principais.
Para fechar nossa entrevista, o seminário começou hoje, vai até amanhã.
Amanhã fecharemos com a reunião, né, da Assembleia, da Profis, e alguns eventos culturais ainda, mais especificamente para os membros, mas basicamente hoje, para todo o público, terminaremos ao entardecer.
No próximo programa a gente faz um balanço desse encontro e conversaremos mais sobre esse tema importante que vocês estão discutindo aí neste seminário. Muito obrigado pela entrevista, um abraço e até uma próxima oportunidade. E parabéns pela iniciativa.
Que isso, estamos juntos. Só tem sido possível fazer, graças a Deus, o apoio de todos vocês. Grande abraço.
Nós conversamos com o Dr. Marcelo Henrique dos Santos, promotor de justiça de Anápolis, em Goiás, e presidente da Profis, Associação Nacional de Procuradores e Promotores de Justiça de Fundações e Entidades de Interesse Social. Vamos voltar aqui ao nosso programa para nós conversarmos com as nossas duas convidadas. Bom, o tema do programa hoje, a gente espera, teve vários episódios na sociedade a respeito do racismo. E agora, o último agora, eu não sei se foi o último ou o penúltimo, o alvo foi um jogador de futebol. Por sinal, o Santos Futebol Clube volta a Porto Alegre hoje para jogar com o Grêmio naquele mesmo palco onde ocorreu aquele episódio lamentável daquela jovem agredindo o goleiro do Santos. Como é que vocês veem esse ambiente? Roseli, começo com você. Okay. O racismo ainda é uma coisa atual na nossa sociedade? Ele está presente culturalmente?
Está. Eu gosto de apresentar informações, dados, porque daí facilita um pouco, porque não é mais a minha vontade, não é o meu sentimento. Né? A história do Brasil, ela começa lá no final do século XIX, com a introdução do conceito de raça, e na década de 70, quando o movimento social negro traz a reflexão sobre raça, houve uma discussão que nós queríamos racializar o país. E não é isso, era uma releitura do conceito de raça, né? Que é uma construção sociológica do lugar onde essa pessoa está. Na década de 30, nós tivemos o mito da democracia racial, que foi toda uma leitura que Gilberto Freire promoveu a respeito da inserção do negro na sociedade. Então, desconstruir o mito da democracia racial é muito importante, porque ele falava desse mito a partir de um patamar, a partir da Casa Grande, olhando para o conjunto da sociedade. Então, do lugar do privilégio, você olha e você diz, não, as relações são iguais. Mas se você olhar do outro lado, ou seja, da senzala, ou do lugar dos humildes, dos pobres, né, dos negros, talvez essa sociedade não fosse tão democrática. 50, 60, nós vivemos um outro mito, que o problema da negritude brasileira, o problema étnico-racial, era uma questão social. Então, a hora que a revolução chegasse, estaria tudo resolvido. Os modelos que também da revolução não têm essa questão resolvida. Mas esse era o mito. Na década de 80, 90, o movimento social negro começou a adentrar a universidade e a ter uma grande produção que denunciava o status quo. Em 90, 95, nós já temos toda uma aliança também internacional, e o governo Fernando Henrique Cardoso assume, até porque ele foi um estudioso da década de 60 e constatou a invisibilidade do negro, né, na sociedade, na escola, nas instâncias de promoção humana. Em 95, ele assume que o racismo é estruturante na sociedade brasileira. A partir do Estado brasileiro ter assumido que o racismo é estruturante, nós precisamos desenvolver políticas para eliminá-lo.
Muito bem. Esse panorâmico histórico feito pela Roseli é muito interessante e profundo. Eu queria saber de você, Ludmila, você inclusive fez um vídeo que está no YouTube. E eu vou pegar uma fala dela foi um tema do seu vídeo, que era o seguinte: depois de tudo isso, desse panorama histórico, a gente percebe que os negros, as novas gerações de negros, não têm referência.
É, exatamente. Na verdade, são dois vídeos, né? O primeiro vídeo foi um desabafo. Eu cheguei no escritório e vi uma notícia sobre um programa de TV e ali eu quis falar sobre aquela situação e não adiantava escrever. Eu só tenho uma rede social, que é o Facebook, e não adiantava escrever. Eu quis falar, eu queria falar e explicar que esse modelo de referência não me contempla. Eu não me vejo representada nesse tipo de mulher negra retratada na televisão, retratada nos programas, nas séries. Isso é muito preocupante, porque realmente eu começo o vídeo colocando isso. A minha preocupação é a referência das meninas, das novas gerações, o que elas crescem vendo, que tipo de negra que ela cresce vendo na televisão. Ela
uma
olha
caricatura,
uma,
né?
caricatura hipersexualizada, né? E eu até dou o exemplo de uma atriz que as pessoas questionaram muito: ah, mas ela não só fez papel de empregada. Mas é o que marcou, é o que me marcou. Eu não sou noveleira, não assisto novela, mas é o que mais me marcou, ver aquela mulher tão linda, sempre numa figura sem empoderamento nenhum, né? Numa situação, não, claro que não tem problema nenhum com nenhuma classe, com nenhum tipo de profissão desenvolvida, mas por que não uma negra médica? Por que não uma negra juíza? Por que as meninas têm que sempre ver a mulher negra nesse patamar, né, de hipersexualização e sempre com trabalhos de apoio na sociedade, nunca numa posição de referência?
Muito bem, e aí, ouvinte, participe, diga o que você pensa ou faça perguntas pela nossa página do Facebook, facebook.com/Observatório 3 Setor, ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845, ou acesse www.triamoam.com.br.
Atenção! Se você é da área da saúde e faz parte de alguma organização social, entidade científica, hospital ou repartição pública, fique atento. Nos dias 24 e 25 de setembro, acontecerá o Congresso Todos Juntos Contra o Câncer. Vamos juntos discutir sobre o fortalecimento e propor soluções para a rede oncológica no Brasil. Para mais informações, todosjuntoscontraocâncer.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Sintonia Trianon, AM 740.
O projeto Viva Humanização promove a gestão do bem-estar entre os sujeitos que produzem saúde, educação e voluntariado. Se você é um cidadão que deseja respeito pelos direitos humanos, participe da pesquisa e encontros regionais promovidos pela Vive e Deixe Viver e faça parte de uma saúde humanizada. Acesse o site www.vivaedeixeviver.org.br e confira a programação de sua cidade.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia. Agora, no radar do Observatório, falando em sustentabilidade.
Some rolinha, andandurinha, te esconde bem te vi. Voa bicudo, voa sanhaço, vai juriti. Fico calado, muito cuidado, o homem vem aí.
Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, agora conversando com o Reinaldo Canto, nosso colunista de sustentabilidade. Boa tarde, Reinaldo. Depois de um longo tempo, quais são as novidades?
É mesmo, Joel. Fazia tempo, né? Eu tava com saudades, viu? Boa tarde, Joel. Boa tarde aos ouvintes e às nossas convidadas aqui no estúdio do Observatório. Temos assistido, como infelizmente já vinha ocorrendo nas últimas eleições, uma troca exagerada de insultos, agressões e acusações entre os candidatos à presidência da República. E também em outros níveis da disputa, como aos governos de Estado, ao Senado e até mesmo aos deputados. Assim fica difícil escolher em quem votar. Até porque, no que menos se fala é exatamente nas propostas, nos planos de governo. Afinal, são exatamente os compromissos adotados pelos candidatos que precisam ser analisados pelos eleitores. Algumas iniciativas que partem dessa sociedade civil organizada buscam exatamente alterar esse quadro de acusações sem fim e tentar tirar compromissos e posicionamento dos candidatos para os temas que vão afetar a vida de todos nós nos próximos 4 anos, a partir de 1º de janeiro de 2015, quando os novos governantes forem eleitos. Quero aqui citar duas dessas iniciativas. A primeira, Joel, está acontecendo agora, às 15h, que é um tuitaço organizado pela campanha Energia para a Vida, com apoio da Agenda Brasil Sustentável, e que pede a construção de uma nova política energética para o Brasil e que, entre outras coisas, pede investimentos em energias limpas e renováveis e também o respeito às famílias e comunidades afetadas por grandes obras, principalmente na construção das grandes hidrelétricas. Para participar, basta escrever hashtag, que é o jogo da velha, Energia para a Vida, tudo junto. É, só lembrando que a Agenda Brasil Sustentável é um movimento que reúne diversas organizações que tem o objetivo de contribuir com as discussões das pautas e programas de governo, com temas ligados, entre outros assuntos, à sustentabilidade e os direitos das pessoas. Outra dessas iniciativas foi lançada esta semana pelas mais de 15 organizações que fazem parte do Observatório do Código Florestal. Entre elas está a SOS Mata Atlântica, a WWF, Iniciativa Verde, que enviaram uma carta aos presidenciáveis para que eles se comprometam a regulamentar o Código Florestal em todas as propriedades rurais brasileiras. São exemplos, Joel e ouvintes, da importância de exercer o papel cidadão e influenciar positivamente as eleições, pois a gente sabe que se a sociedade civil, os cidadãos, não participarem desse processo, os lobbies de interesses de grupos restritos e puramente econômicos certamente o farão.
E vamos estar sempre ganhando, infelizmente, a população brasileira. A seguir vamos direto a Nova York. Da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, a reportagem de Mônica Vilela sobre a diminuição da mortalidade infantil.
Um relatório das Nações Unidas revela que as taxas globais de mortalidade infantil caíram 49% entre 1990 e 2013. Os dados constam do relatório Níveis e Tendências da Mortalidade Infantil 2014, divulgado nesta terça-feira pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. O documento mostra que 6 milhões e 300 mil crianças menores de 5 anos morreram no ano passado de doenças que poderiam ter sido evitadas. O resultado é um pouco menor do que foi registrado no ano anterior, mas representa aproximadamente 17 mil mortes de crianças por dia. Segundo o UNICEF, Angola é o país onde são registrados mais casos de mortes nessa faixa etária. Foram 167 óbitos para cada 1.000 nascimentos vivos. Mesmo assim, em 23 anos, houve uma redução de 28%. O Brasil ocupa a posição 118 na lista da ONU. São 14 mortes de crianças menores de 5 anos para cada 1.000 nascimentos vivos. O país foi um dos que registraram os maiores progressos, com uma queda de 78% durante o mesmo período. Entre os demais países de língua portuguesa, a mortalidade infantil é mais baixa em Portugal, onde apenas 4 crianças com menos de 5 anos morrem em cada 1000 nascimentos vivos. O chefe do Programa de Saúde Global do Unicef, Mike Chopra, afirmou que houve um dramático e rápido progresso na redução da mortalidade infantil. Segundo ele, os dados comprovam que o sucesso é possível até mesmo em países com poucos recursos. O documento diz ainda que 8 das 60 nações consideradas como alto nível de mortalidade conseguiram atingir as metas de redução estabelecidas pelos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, incluindo o país de língua portuguesa no sudeste da Ásia, Timor-Leste. A região subsaariana da África baixou as mortes em 48% em mais de 2 décadas, mas ainda registra as maiores taxas mundiais, com 92 mortes por 1000 nascimentos vivos. O relatório diz ainda que as maiores causas de morte são complicações pré e durante o parto, pneumonia, diarreia e malária. Segundo os especialistas, a desnutrição é responsável por quase metade das mortes de crianças com menos de 5 anos. Da Rádio ONU, em Nova York, Mônica Vilela Grayley.
New York, New York.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, hoje com a advogada Ludmila de Souza Cruz. E, Ludmila, a gente falava aqui, primeiro uma boa notícia, né, essa da ONU, né, a diminuição da mortalidade sempre é importante destacar. Mas a gente falava aqui no, em off, aqui no, no nosso estúdio, a respeito da declaração do Pelé. Como é que você viu?
É estranho, né? Porque a gente sempre espera de um formador de opinião que ele se posicione, né? E a gente sempre espera que a posição seja, no mínimo, coerente. Eu não quero que ele tenha a mesma opinião que eu tenho com relação ao episódio que aconteceu, mas foi um crime, né? Foi injúria racial, a legislação já conhece, já sabe como tratar esse tipo de comportamento da sociedade. E aí vem alguém que é um formador de opinião, que nós respeitamos e sabemos de toda a história que teve no futebol, e ele presta um desserviço à comunidade como um todo. Eu não estou falando só da comunidade negra, eu falo do povo brasileiro, que não pode seguir com o estigma de um povo racista.
Ao criticar a vítima, né? No caso, pois do goleiro Aranha.
Exatamente, ele vítima, critica, né? A vítima e pega a mocinha branca, sulista da bochechinha rosa, e fala, tadinha, olha como ela está sendo massificada. Quando, na verdade, não. Ela está sofrendo por um ato preconceituoso, uma injúria racial, que é punível, né? E aí, como é que a gente faz? Fica só observando.
Roseli, dentro desses casos, você acredita que está existindo mais conscientização da população negra?
Ai, que ótimo. Sim. E aí eu quero fazer um nexo com a pergunta que você me deu anteriormente. Quando eu falava em desconstrução do mito da democracia racial, significa o quê? Valorizar, né, o modo de ser, de pensar e agir, o processo histórico, a construção que o negro, né, fez na sociedade brasileira, que ele participa, valora a população negra. Mas também é necessário desnaturalizar o racismo subjetivo. O que eu quero dizer com isso? Aquela menina, a hora que ela xinga o goleiro Aranha, ela só externalizou algo que a vida inteira, apesar dos amigos,
ela ouviu,
negros,
né?
Não só ouviu, ela construiu, porque tem um momento que você desperta. Talvez a forma que ela esteja despertando seja um pouco árida. Né? Apesar dela estar tão coitada que eu não sei se daqui a pouco ela fica endeusada, fica aí e muda de opinião. Mas o despertar dela foi muito duro. Porque ela tem amigos negros, e eu até escrevi lá, já ela vai dizer que tem amigos negros, já ela vai dizer que ela tem uma boneca negra. Porque daí você começa a se justificar o tempo todo. Não, eu tenho um amigo negro, eu gosto de negro. Olha o meu
namoradinho, até namoradinho negro, ela disse que já ficou.
Então, essa história é porque nós temos, está naturalizado o racismo. Enquanto ele não me incomoda, eu posso até ser amiga de um negro, eu posso até namorar um negro. Quer dizer, engravidar de negro, não sei se ela engravidaria, né? Porque este é um problema na sociedade brasileira, uma mulher branca que engravide de um homem negro. Mas nós temos, né, grandes problemas nessa direção. E aí, na hora que isso atrapalha, na hora que eu estou disputando o mesmo espaço, aí vem aquela negrinha sem vergonha, e aí vem os pejorativos de toda a natureza. A hora que a doutora Ludmila fala do programa aí da televisão, está recoessificando a mulher, né, no, lá no final do século XIX, ela veio para cá como mula. Ela não era pessoa, ela era mula, e os seus filhos eram os mulatos. Né? Infelizmente, parte da sociedade brasileira acha que ser mulher mulata é um símbolo de valor, e não, há, não é nada mais do que a recodificação da mulher negra.
Antes de passar para o Reinaldo, me ocorreu te fazer uma seguinte observação. Diante do que você disse da situação da menina, que produziu todo aquele episódio lá no jogo do
entre
Santos,
outros, Grêmio, né?
Entre outros, né? Na verdade, o exemplo dela foi o que foi filmado pela grande imprensa, tem outros na periferia que são invisíveis.
Estádio, né?
Muito bem. Você acha que é necessário que a sociedade brasileira produz um reparo em relação à escravidão para se começar uma nova etapa na sociedade
Ótima
brasileira?
Ótima pergunta. Sim, tanto é que já estamos fazendo isso. Eu acho que quando você pergunta se avançamos e que há uma consciência hoje social, sim, nós já avançamos muito. Nós temos o Estatuto da Igualdade Racial, nós temos hoje leis punitivas, nós temos política de valorização da cultura, da história do negro na sociedade brasileira. A Lei 10.639 faz uma intervenção profunda na Lei de Diretrizes e Bases no Brasil. Né? Se nós conseguimos implementar essa lei, porque a lei é obrigação, e o movimento social tem forçado, o controle social tem forçado para que isso aconteça, nós vamos ter o despertar das consciências, a mudança inclusive do léxico, né? Porque a gente fala muita coisa que discrimina. Sim. A gente fala aquele moreninho, aquela mulatinha, né? Que judiação, são termos profundamente discriminatórios.
Eu queria só retomar aquilo que nós havíamos comentado em relação à fala do Pelé. Ele representa, aquela fala dele representa a visão antiga, ou seja, ele já é um senhor, certo? Então ele já passou por muita coisa na vida dele, que não é só dos negros antigos, mas também da sociedade. É uma visão vamos deixar para lá. Né, vamos fazer com que isso não... isso sempre aconteceu, vai acontecer, então deixa acontecer.
É importante falar
sobre isso. Antes que você responda, claro. A gente vai começar com a participação dos ouvintes. O André Siqueira, do Jaraguá, é um bairro aqui na zona oeste da cidade, ele pergunta qual a opinião das convidadas a respeito do racismo do indivíduo da mesma cor, como no caso do Pelé, que me parece que nunca abraçou a causa do racismo. Essa é a pergunta. E aí, já vai, a resposta é para vocês, junto à pergunta do Reinaldo, que é a pergunta do ouvinte.
Vamos te ajudando, né? Porque é muito. Quando ele faz essa pergunta, esqueci o nome dele, qual é o nome dele?
É o André Figueira.
O André Figueira faz essa pergunta, ele tenta levantar a questão do racismo reverso, né? Que as pessoas agora têm falado de. Existe racismo reverso? Eu acredito que não, eu acredito que. Indo na direção do que você me perguntou antes, Reinaldo, é reproduzir mesmo o fato dele próprio ter sofrido um tanto de situações que nós não sabemos o que era ser negro nos anos 50. Eu sou de 74, né? Eu já nasci numa outra vertente, muito embora também tenha sofrido algumas questões. Mas ele é um homem que nos anos 40, nos anos 50... mesmo em evidência, estava sofrendo certamente algumas posições, e ele acaba reproduzindo o discurso daquele que está na Casa Grande, né? Então, eu não acredito no racismo reverso, eu não acredito. Ele não abraçou a causa, na verdade, por uma questão mesmo de entendimento de que o branco, ele, né, olha, não quis dizer isso, olha,
senhor,
ela,
né?
Exatamente, o discurso do senhor para amenizar, para botar panos quentes na situação e não levantar uma temática que é duro a gente falar porque uma menina tão jovem teve uma atitude tão vil, né?
Eu me lembro de umas declarações, ele tem várias, né, mas uma dele, alguns anos atrás, ele falava assim, olha, não existe aqui preconceito contra o negro, existe preconceito econômico, se você tem dinheiro, você entra em qualquer lugar, né? Vocês lembram disso?
Sim, eu lembro, eu gostaria de fazer algumas considerações.
Por favor.
Eu acho que assim, no pensamento brasileiro, a construção do racismo, ela faz com que incorpore o negro também. Porque ele faz parte dessa sociedade.
Exatamente.
Para que você tenha o racista, tem que ter alguém que se subordine, aspas, a esse racismo.
Sim,
então,
verdade.
É uma relação dialética. Então, o negro, ele pode ser racista, sim. Ele pode ter incorporado o racismo, o discurso de que ele é inferior, de que o meu cabelo não é bom, de que a minha estética fere.
Então, é muito comum nós termos pessoas que usam roupas...
O exemplo disso foi o Michael Jackson, né? Que ele se transformou, né?
Eu acho que lá teve mais outros ingredientes. Ele vem de uma história de violência familiar, né?
Aí o problema é outro, né? Ele se desfigurou, né?
Sim, porque aquela figura era tão agressiva, a negação de tudo aquilo que representava aquela dor.
Mas, por favor,
né? Então, nessa linha, o Pelé, ele teve que lutar, dizendo, a hora que eu tiver dinheiro, eu tenho condições. Ele falou, se toda vez que eu parasse um jogo porque me chamaram de macaco, porque ele estava, aspas, numa minoria, naquele lugar, porque não se esqueça que o negro não nasceu no futebol. Né? Foi uma conquista do negro estar dentro do futebol.
Até a década de 40 no Rio de Janeiro, o Fluminense, por exemplo, não tinha jogador
negro. Exatamente, né? Então, o pó de arroz, né?
Embranquecendo os jogadores. E ele fez parte disso.
É,
não se esqueça também que ele vai fazer parte de um modelo da sociedade brasileira, né? Onde as pessoas que tinham que estar nos seus lugares. E aí ele vai estar no lugar do bom desportista, do menino que não bebe, do menino que tem boas condutas, ele vai...
E principalmente não questiona as desigualdades.
Vai responder um modelo social.
Ou seja, alma branca, né?
É alma branca. Isso é terrível, né? Exatamente.
Então hoje, eu até entendo o Pelé, em que sentido? Porque ele teve uma formação e um lugar na sociedade. Em nenhum momento ele questionou esse lugar, né? Ele teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos, encontrar com Michael X, ver Luther King e não absorver esses conteúdos. Quer dizer, ele não teve capacidade interna de fazer uma leitura crítica. Uma vez perguntaram para ele se havia namorado com uma mulher negra e ele falou, eu namorei com uma japonesa. Bacana, os grupos étnicos, a diversidade étnica agradece, mas não é essa a questão.
Era um reconhecimento da sua coisa. Estão perguntando
para ele
fazer uma apologia daquilo que ele era, né?
Ele tem que casar com uma negra, mas ele ter uma identidade solidária com a mulher negra, isso ele em nenhum momento se colocou.
O papo está muito interessante, nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes. Aguarde.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
O projeto Viva a Humanização promove a gestão do bem-estar entre os sujeitos que produzem saúde, educação e voluntariado. Se você é um cidadão que deseja respeito pelos direitos humanos, participe da pesquisa e encontros regionais promovidos pela Vive e Deixe Viver e faça parte de uma saúde humanizada. Acesse o site www.vivaedeixeviver.org.br e confira a programação de sua cidade.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Sim, sou negro de cor. Meu irmão de minha cor, porque de pé essa luta sim, luta mais.
Em homenagem ao assunto e às nossas duas convidadas.
Ah, agradeço.
Muito bem, hoje eu recebo a Ludmila de Souza Cruz, advogada, e a Roseli de Oliveira, socióloga. Eu quero ler para vocês aqui uma notícia que saiu hoje. Em 10 anos, a população autodeclarada preta no país cresceu 2,2 pontos percentuais, passando de 5,9 do total de brasileiros em 2004 para 8,1 em 2013, segundo dados do PNAD, Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios, de 2013, divulgada nesta quinta-feira. Além dos pretos, cresceu também o número de pessoas autodeclaradas pardas. Juntos, os conceitos de pardo e preto formam a população negra do país, que passou de 48% em 2004 para 53% em 2013. O uso do termo preto costuma ser criticado nas redes sociais como supostamente preconceituoso, mas é a terminologia oficial da pesquisa do IBGE. O grupo mais genérico de negros reúne as cores específicas preta e parda, explica o IBGE. Você concorda, Roseli?
Concordo, foi uma luta muito grande para nós chegarmos a essa denominação e existia uma esperança que em 2000, no ano 2000, nós já tivéssemos um nível de consciência social tamanho que nós pudéssemos até abolir, né, essas classificações. Mas elas nos permitem examinar políticas. Por exemplo, no caso da saúde, a hora que você desenvolve ali, quem somos? Pretos, pardos, nós podemos comprar remédios para essa população, examinar por que essa medicação não consegue dar efeito e qualidade de vida para esses determinados grupos. Nós podemos olhar e ver como é que a mulher negra é tratada no seu processo de maternidade, né? Nós podemos ver, hoje nós temos a notícia de que houve uma baixa da mortalidade infantil, né? Como é que está isso para a população negra, para as nossas crianças negras, para as nossas mães negras? Então, esse recorte é fundamental, penso que ainda
ele deve... Para dar visibilidade à população negra.
Exatamente. Não só da visibilidade, mas permitir ações públicas para a prevenção e promoção humana.
A Maria Lúcia Vieira, gerente de pesquisa, olha que interessante, Ludmila. Ela é gerente dessa pesquisa que nós divulgamos agora. Ela vê a mudança na forma de como os brasileiros enxergam o ser preto no Brasil, como uma das principais hipóteses para o crescimento do número de pessoas que se autodeclaram pretas no país. Isso tem muita relação com as políticas de autoafirmação. As pessoas podem ter uma consciência maior de sua cor. Também há a possibilidade da questão das cotas estudantis influenciar essa decisão, afirma. Você concorda com ela?
Nossa, plenamente, plenamente, porque essa identificação, ela é fundamental, porque se você não se vê como negro, né, como é que o Estado vai lidar justamente com as suas demandas, né? A gente tem aí o plano do governo federal, que é o plano Juventude Viva, que trata da questão da mortalidade dos jovens negros de 15 a 25 anos. É um fato, existe, está ali. Então, se você fala, não, mas eu não me vejo como negro, como assim? Né? Tem um estudo que eu vi no YouTube outro dia, na verdade, um videozinho de 10 minutos das bonecas, eu não sei se a doutora Roseli já viu, de uma pedagoga lá do Sul, e ela coloca duas bonecas, uma boneca negra e uma boneca branca, e faz quatro perguntas para as crianças. São crianças de 5 anos de idade, a média. Com quem ela se parece, com qual boneca ela se parece, qual boneca é a má, qual boneca ela acha que é a melhor amiga dela, e a outra pergunta eu não me lembro agora. Mas é impressionante, porque várias crianças, mesmo sendo negras, diziam que se pareciam com a boneca branca.
Olha que interessante.
Assustador.
A atriz Jana Guinaud, ela de 43 anos, conta que passou por um longo processo de aceitação até começar a responder preto na pesquisa. Me tornei negra, foi um processo, diz ela. Eu sempre usava variações do termo mulata. Hoje, pelo amor de Deus, não me chame de mulata. Isso é fruto do que eu aprendi como sendo negro na escola e nas ruas. O que eu aprendia é que ser negro era muito ruim.
É verdade, é verdade. Isso, eu acho que toda mulher negra passou um pouco por isso, né,
Rosalie? Todas.
E eu também passei, mas chegou um dado momento que eu realmente, como não me via representada, minha boneca era a Barbie, né? A Barbie é branca, magrinha, peituda, e aí eu queria aquele corpo. Então, eu, como um modelo de mulher negra tradicional, o seio menor, a cintura um pouco menor e aquele quadril, né? E o cabelo crespo. Aquilo me causava um estranhamento muito grande porque eu queria ser a Barbie, porque ela era a minha figura de referência. E aí, quando eu comecei a me aceitar, e as pessoas falavam, não, mas você não é negra negra. As pessoas falam essas coisas pra gente, né? Aí eu fazia uma brincadeira. Eu falava, fala de negro. Eu batia nos dentes, falava, olha isso aqui é dentão de negro. Eu tenho quadril de negro, eu sou negra. Então é realmente um processo.
Que bacana, a pessoa quando consegue se aceitar assim.
O pessoal, elas estavam falando, inclusive, do plano federal, né?
Isso, do Juventude Viva.
O que vocês estão achando da... Até na minha coluna eu acabei falando mais voltado para a sustentabilidade, mas da campanha presidencial, estados, está havendo uma discussão para melhorar o que nós temos hoje nas discussões vinculadas a... a igualdade racial.
Você tá me pegando numa má fase, tá? Num dia que eu não tô contente. É, mas, não, por quê? É, até nós temos hoje uma candidata negra.
Sim.
E ninguém aborda isso, não, né?
Bom, ela mesma já falou, né?
Recentemente, aí no meio desse processo eleitoral, todos eles falaram que vão continuar com seus projetos, etc., que vão investir, né? Os três candidatos aí que estão à frente do processo. Agora, o que... Eu tenho uma grande amiga, se não me acomada, filósofa, que ela diz, né, entre a direita e a esquerda, eu sou negra. Porque até a hora que a gente passa a incomodar. Na direita, de fato, é uma negação do nosso processo histórico.
Não é, não
na
é
esquerda,
espaço, né?
Só se consegue com muita luta, tem que estar com muita mobilização, empurrando, né? Tem consciência. Um dia desse, no caso Aranha, eu falei, meu Deus, nós tivemos a Copa aqui no Brasil, adianta ficar passando com aquela faixa? Acho que é uma atitude, é alguma coisa, é uma campanha. Mas nós temos que sair da faixa, nós somos contra o racismo e temos atitudes de fato.
Exatamente.
E aí as instâncias públicas, né, apesar de toda uma legislação, você não vê isso corrente. Você sempre tem que criar um movimento de pressão para que ela se opeque.
Falando em movimento de pressão, o Carlos Santos, lá do Sumaré, ele... Como você citou a candidata negra, a discriminação racial não está ligada ao poder aquisitivo. No caso do ministro Joaquim Barbosa, é impensável ele ser chamado de negrinho. Você concorda?
Vai, Ludmilla. Eu precisava falar, porque não é impensável, não. É possível, existe. A gente não pode se enganar achando que no Brasil a questão passa pela questão econômica. Não, não é. Porque uma vez eu li numa revista, uma reportagem justamente do ministro, e ele falando que ele estava em frente a um restaurante que fica no Leblon, um restaurante muito badalado, um restaurante muito, muito chique, e ele estava esperando o carro dele, estava esperando o rapaz, né, que traz o carro. E aí uma senhora desceu do carro dela com seus familiares e entregou a chave para ele, esperando que ele fosse manobrar o carro dela. E ele falou, não, eu não trabalho aqui, muito, muito tranquilamente, né? Ele já era ministro do Supremo, né? Tipo, não teve um estardalhaço, ninguém falou sobre isso, mas aconteceu. Ele estava bem vestido, em frente a um restaurante elegante, e todo mundo achou que um negro ali só podia ser o quê? Né? Um manobrista mesmo. Então, acontece diariamente. Eu, por conta do trabalho que desenvolvo, por causa da profissão que escolhi, que adotei, que abracei, eu estou sempre vestida no modelo europeu, né? Uma boa camisa, uma boa saia, uma boa vestimenta, um bom sapato. E atendi a porta no meu escritório essa semana, porque a estagiária chegou a 13h. Então atendi a porta, eu estava lá de manhã, e uma senhora branca falou assim, olha, eu precisava muito falar com o advogado. Falei, pois não, senhora. Ela levou 30 segundos olhando para minha cara, porque eu negra, o cabelo afro, né, bem, bem black.
Pensou que você fosse atendente.
Ela levou uns 30 segundos para se localizar, tipo, mas a advogada nesse escritório, porque é um escritório de médio porte, né, é negra. E aí eu falei com ela de novo, olha, senhora, se a senhora quiser, a senhora senta. Ela sentou, porque ela levou um susto. Ela sentou na recepção porque ela levou um susto. Ela não esperava.
Esse é o cotidiano esse é o cotidiano das pessoas que ocupam espaços que teoricamente não são para representação negra.
É,
não é para o negro estar. Não, é secretário de Estado, eu com o secretário do lado. Quer dizer, a pessoa nem para olhar lá no, na internet para ver o rosto,
quem
a
fisionomia
é, de quem é.
Diante do que vocês estão falando,
a pessoa dá chave.
A Thaís Milani, do Jabaquara, pergunta: eu gostaria de saber dos convidados se o Brasil é um país racista ou um país parcialmente racista.
Eu só queria acrescentar uma coisa em relação a esses estranhamentos, por exemplo, como você colocou, Joaquim Barbosa na frente lá do restaurante, então significa que ele é o segurança, o manobrista, no seu caso você seria atendente do escritório. Em todos esses casos, vocês imaginam que seja sempre racismo ou, na verdade, uma coisa incutida culturalmente?
Isso chama racismo.
Essa coisa se chama.
Sempre. Essa coisa incutida.
Essa coisa incutida.
É racismo objetivo, aquilo que o processo histórico e a educação te passou.
Porque você está acostumado a ver o negro onde?
Recentemente, eu passei um caso aqui em São Paulo. Você deve saber, Roseli. Dois jovens negros foram comprar um tênis, saíram
Isso!
Foi abordado pela polícia. Negrinho, onde é que está a arma, Negrinho? E perguntaram, não, ele estava com a nota fiscal.
Esses são os mais graves, né?
Parar e perguntar para o meu filho, eu tenho um filho de 21 anos, né? Onde está o baseado? Onde está o baseado?
É o comportamento esperado, né? É o que eles esperam. Acontece comigo de uma maneira muito estranha também pelo fato de eu ser casada com um europeu, né? Já tinha dito isso até no vídeo, eu sou casada com um europeu. E aí você entra na loja. Quando você entra na loja, o que eles esperam? Que o gringo vai comprar a loja inteira para a mulata. Então esse gringo está apaixonado por essa mulata.
Bom, ela conseguiu se livrar.
Eles se enganam, né?
Olha, então eu tenho uma pergunta aqui do Ronaldo Lopes, da Barra Funda. Acredito que o racismo está ligado a pouco estudo e cultura. Como o nosso país está evoluindo nesse aspecto, em breve o racismo poderá acabar?
Olha, nós ainda vivemos o racismo no Brasil. A pergunta anterior era, o Brasil é racista? É, verdade. Ponto. Nessa questão, eu acho que não vai acabar tão cedo. Nós apostamos numa nova ciclo geracional que vá se despertando, que vá compreendendo esses processos. Hoje, por exemplo, o meu filho, ele frequenta rodas de negros e não negros, né? Na minha casa frequentam grupos sociais diferentes, pessoas etnicamente diferentes. E de vez em quando, se eu não chegar lá, eu falo, ô negão. Aí eles sabem. Não, tio, eu tô falando na boa. Eu falei, ele tem nome, deu um nome tão bonito pra ele. Por que vocês têm que chamar ele de negão? Porque ainda é aquela história. Eu, pra ficar próximo de alguém, eu tenho... Eu não chamo você de brancão. Por que que eu inverso, ô, se opera? É, a pessoa não tem nome, né? Não tem identidade. Ela não tem história. Ela não carrega a história. Então, é preciso reinventar uma sociedade com novos valores éticos, né? Com novos princípios. A sustentabilidade, ela tem que ser humana para depois, né, ser
humanizada. Essa mudança, obviamente, através da educação, a ferramenta seria, por exemplo, a qualificação da escola pública, onde a sociedade poderia se encontrar lá.
Com certeza. No meu vídeo, no segundo vídeo que eu fiz, né, e postei alguns dias atrás, eu falei justamente sobre isso, Roseli, sobre a questão da educação. Porque a gente aprende a história do negro no Brasil hoje só sobre a ótica dos grilhões. Se a gente começa a trazer para a escola as partituras de Chiquinha Gonzaga, que era mulata, as obras de André Rebouças, que era negro, eu falo no vídeo, né, que ninguém vai ter coragem de chamar macaco o cara que escreveu Dom Casmurro. Eu falei, poxa, então você cresce conhecendo a história do negro sob uma outra ótica, não só sobre a vitimização, da coisa dos grilhões. E eu falei, poxa vida, né, até quando? É sempre isso. Quando a gente fala sobre história do negro, o que se mostra são grilhões e roupinha de algodão cru. Né? Eu não quero ver isso mais.
Não,
eu
tem
quero...
história de África, né? Agora, é interessante, viu, doutora, que a gente acrescente a isso uma leitura sobre a coragem. O educador hoje, se ele quiser, ele tem que ter coragem, porque o que ocorre também é uma omissão da história. Nós sabemos que tem grupos religiosos que não falam da mitologia africana porque está falando de coisas do demônio. As religiões de matriz africana, elas são anteriores àquilo, eu costumo brincar, que o demônio ele é cristão. Né? Porque é no cristianismo que lá se discute o diabo, o demônio. As religiões africanas, elas são anteriores
cinco
ao cristianismo.
5 mil anos.
Então, portanto, o diabo que os carregue, porque é com eles, não é com a gente. Então, uma brincadeira.
Muito bem. A Rosa Maria da Saúde, teria que vir essa pergunta, né? Gostaria de saber a opinião das convidadas a respeito das cotas raciais.
Ótimo.
A utilização delas por pessoas que não são negras, né? Aí teve um escândalo aí, que o sujeito passou, se declarou negro, depois ainda foi se vangloriar nas redes sociais, e claro, depois aí teve a reversão, né? O cara, aquele sujeito perdeu a vaga.
Comete um crime, né?
Se vangloria, né, pelas redes sociais. Esse é o lado desagradável das redes sociais, né?
Sim.
Muito bem. Opinião de vocês. As cotas comemoram, a cota agora comemorou 10 anos, não é isso? 10 anos. E exitosa, né? Pelos dados
que se apresentam. Sim, as cotas são fundamentais, né? Os programas de inserção na educação são fundamentais.
Porque você vai criar uma geração, vai oportunizar uma geração
o acesso. As cotas é aquilo que você me respondeu, que é uma parte da reparação?
É uma parte da reparação, das ações afirmativas, né? Do ponto de vista legal, né?
Sim, exatamente.
Chama-se ações afirmativas.
Ações afirmativas.
Eu penso assim, ser políticas públicas afirmativas, não só ações. Porque eu já vi gestor aí fazendo uma dancinha por aí, diz que isso é...
Ação afirmativa,
uma,
né?
É, uma ação afirmativa. Tem que dizer para ele que é, mas que não impacta em nada. E a política pública afirmativa impacta, sim, né? Porque ela tem meta, tem que ter
resultado. Tem
um
desenvolvimento, né?
É obrigatório.
É um processo.
Isso, falamos. Então, mas eu penso que as cotas são fundamentais. Os alunos cotistas e não cotistas saem com uma nova perspectiva. A universidade ganha com a diversidade, com a presença desses novos atores sociais, que trazem as suas leituras familiares, históricas, regionais.
É o início de uma mudança cultural.
Ah,
né?
Fantástico.
Aqui duas, três gerações.
Precisamos da coragem do educador em assumir esse compromisso com essa mudança social.
Eu sou fiéis, só para falar, né?
Ludmila, uma pergunta para você. Ó. A mídia em geral é preconceituosa. Mulheres bonitas têm que ter cabelos lisos, chapinhas são praticamente obrigatórios. Nos desfiles de moda, raramente tem mulher negra. E nas propagandas, crianças e adultos negros só aparecem quando se fala de pessoas de baixa renda.
Verdade. Ou passa rapidinho no fundo comercial, porque é obrigatório por lei, né?
Ah,
e a cota lá de pessoas não.
Georgiana Turina de Genópolis.
Grande.
Obrigado, Georgiana.
É verdade.
A sua pergunta. Você concorda, né?
Eu concordo. O primeiro...
Você não vê mesmo, né?
É.
Eu nem pensava de discordar, porque os negros não estão
na
hora.
A questão da visibilidade é muito importante, porque existem outros setores. Eu coloquei no segundo vídeo revista de noiva. Eu sou muito menininha, muito romântica. Adoro revista de noiva. Aí você chega numa revista de noiva, penteados super elaborados, cabelos lisos e loiros. Não tem um editorial sobre a nossa pele, o nosso tipo de pele, o nosso tipo de cabelo, como é que a gente vai se arrumar. Parece que é preta não casa, foi isso que eu coloquei, preta não, mulher negra não casa, né? Não tem. E a indústria de cosméticos também, eu brinquei porque eu não consigo comprar blush. Ou tem uma coisa que te deixa com uma cara de boneca, porque são tons rosados para mulheres brancas, ou uma coisa que não aparece. E eu falei, puxa vida, eu tô aqui, eu consumo, eu sou consumidora, eu quero me ver na propaganda, eu quero ver um tipo de roupa que se adeque ao meu corpo. Nós, normalmente, né, a mulher negra média, ela é maior, ela é corpulenta. E aí você vai numa loja, tem roupinha P, né? A propaganda passa roupa, né, para mulher magra, anoréxica, sequinha. E eu falo, não dá, como eu vou me identificar com alguma... Com algum produto, se não fazem produto para mim, e eu sou 53% da população. Olha, né? Nós somos a maioria. E não tem.
Até olha, o mercado míope, né?
É o mercado míope.
É verdade.
O mercado míope.
O Cláudio Lemos de Itaquera, olha que interessante, meu Deus. Assisto à representação da escolinha do professor Raimundo e dos Trapalhões. Existem vários dizeres com conotações raciais. Antes era engraçado, hoje é racista. Então todos ali são racistas?
Estamos mudando. Eu acho que esse é o grau de consciência, quando a gente não aceitar mais desrespeitar a diferença. Né? Então, se a pessoa é deficiente, ela é alvo de crítica. Se ele é nordestino, ele é alvo de crítica. Se é mulher, é alvo de crítica.
Se é gay,
é alvo de crítica. Então, as diferenças, elas fazem a gente rir. Quer dizer, o diferente tem que ser humilhado cotidianamente, e isso é motivo de diversão. Nós não podemos fazer piada do nosso cotidiano, do nosso ânimo cheio, nós não podemos fazer piadas sobre a nossa alegria, sobre o nosso futebol. Por que que tem que ser necessariamente as pessoas? E esse é o avanço. A hora que a gente se indignar com alguns programas de televisão e simplesmente desligar
Exatamente.
E assistir e vai ler um bom livro, aproveitar o tempo para bater papo com a família.
Porque o ouvinte... Acho que o ouvinte tenta falar sobre a coisa do politicamente correto excessivo, né? Daquela coisa do excessivo, do chato. Poxa, mas e aí? Era tão engraçado antes. Por que que agora não é mais engraçado? Porque feriu. Né, feriu muita gente se sentiu tocada, mas aí como tá na piada, né, como você falou do seu filho negão, eu tenho um amigo também que só me chama de criolinha. Eu já falei, pô, não chama não, quero não, mas não adianta, ele só me chama de criolinha. Não tem ideia de que
não
ser chamada de crioula não é bem o que não, eu gosto.
Eu acho que sim, porque você pode até, em ambientes fraternos, ser chamada de crioula, criolinha, neguinha, negão, mas isso é num ambiente de profunda fraternidade, onde haja reciprocidade, intimidade. No, nas relações humanas, é senhor, senhora, não é isso?
Exato.
Eu chego aqui e falo com o meu senhor. Daí você fala, não, tira o senhor. Não, meu nome
só
é
para esse virou íntimo, tá? Só para deixar claro, esse virou íntimo.
Olha que interessante. Na minha adolescência, eu vi o discurso de que a gente tem que lutar pelo direito das minorias. E quem eram as minorias? As mulheres, os negros e os homossexuais. As mulheres e os homossexuais descobriram um caminho e conseguiram algumas conquistas. E pensando na fala de vocês, por exemplo, é pensável se fazer um grande encontro de negros, como os gays fazem, por exemplo, anualmente na cidade, se encontram para mostrar um pouco da sua cultura, para mostrar um pouco da sua negritude, para a afirmação, né, da raça.
Nós já passamos pelo segundo encontro nacional da população negra, dos movimentos sociais negros. Temos vários encontros regionais por áreas temáticas e o nacional para discutir a política de igualdade racial. Então nós temos esses grandes encontros. Agora vou contar um causo muito interessante aqui para a cidade de São Paulo. Nós fazemos, o movimento social negro, ele cheio de ideias e os outros movimentos vão atrás. Então, nós fizemos aqui a primeira grande marcha em São Paulo, foi na Paulista. E nós cobrimos a Paulista com mais de 20 mil pessoas.
Quando
pessoas,
foi?
Isso foi em 88, 89, enfim. Nós já fizemos
faz algum tempo.
Mas pergunta se está autorizado hoje a gente fazer um movimento na Paulista. Nós fizemos recentemente e foi a duras penas.
O que a parada gay consegue?
Pois é, porque assim, eu acho que tem um dado que é o mercado. Nós ainda estamos sem recursos, sem dinheiro, nós ainda não lotamos hotéis, nós ainda
exatamente.
Não lotamos restaurantes
exatamente.
De alto padrão.
Exatamente.
Então, mais interessante permitir a Paulista para nós.
Desculpe a observação, mais do que isso, vocês não se reconhecem como um grupo maioritário do país e que tem uma força para escolher seus representantes, para afirmar sua cultura.
Ainda precisamos.
Não falta essa união no primeiro, não falta?
Eu acho que a união existe, o que não tem é isso, porque nós somos divididos entre pardos, entre mulatinhos, entre morenos e acabamos não tendo essa identidade nacional ainda construída. Estamos em processo. Quando nós temos 53% da população se dizendo negra, ela vai já rapidamente dizer, eu tenho direito. E aí ela vai brigar por esse direito. E aí talvez nós possamos ocupar espaço aí, junto com as cotas, né? Nós vamos ter um grupo com poder de penetrar em alguns ambientes, né? Nós temos advogados, médicos, professores, que vão fazer uma releitura do país, compromissado com uma nova linguagem, que vai dialogar com diferentes atores sociais, e aí nós vamos ter uma mudança garantida em breve.
E nesse processo o papel da mídia é fundamental.
Fundamental. Né? Axé para o observatório. Né?
Muito bem, eu vou fazer as duas últimas perguntas rapidamente. Nós estamos no final do programa. Falamos quase uma hora. Mas foi muito bom recebê-las aqui, viu? Olha, o André Luiz Silva, de Jandira. Porque se um negro sai com uma camisa 100% negra, é normal. E se um branco sai com uma camisa 100% branco, é racismo. Existe realmente racismo no Brasil? Não há exagero, ele pergunta. Eu acho que vocês já responderam isso.
É só uma questão de identidade. Eu acho que assim, há um reforço de alguns grupos do movimento social negro nessa questão da imagem negra, da estética negra, do olhar negro. E isso incomodou muita gente, né? Então, por ser 100% negro, é de uma leitura sobre a minha corporalidade, sobre a minha história. E aí, por 100% branco, isso historicamente já foi 100% branco.
No bloco anterior você falou do racismo ao contrário.
É o racismo reverso.
O Josias Macedo toca nesse assunto lá do Brasil. Eu gostaria de fazer uma colocação. Se um rapaz branco for cantar aquela música rap, ela será olhada de maneira estranha. Isso é racismo também?
Eu acho que, de uma certa forma, é discriminação. Eu acho que a juventude negra e branca está descobrindo formas de se encontrar.
Esse racismo, desculpe, eu acho que tá acontecendo. Esse racismo reverso, como você fala, não é para afirmação? Não é para uma afirmação de uma raça? Não processo
eu, eu vou dizer, o racismo é contrário, é eu, pessoa, eu vou agora ser muito, desculpe, de, assim, meio didática. Eu, pessoa, olho e falo, não, eu sou morena, tá? Eu sou morena, é, e aí quando eu vejo o outro, ou eu sou negra, e chego e falo, não, isso é racismo, tudo é racismo, tudo é racismo. Porque tem uma leitura que eu construí, a sociedade, apesar de ser dividida entre brancos e negros, o racismo, a construção sociológica do racismo é para todos. É para que o negro fique no lugar dele, para o branco ficar no lugar dele. Então, essa questão do racismo ao contrário, é porque a pessoa está, está nessa construção coletiva.
Entendo.
Então, ele negro também vai ser absorver essa leitura. Depois é uma reconstrução, uma releitura, e aí sim você tem a identidade.
Muito bem. No final desse programa, muito proveitoso, muito legal, né, Reinaldo?
Muito, muito bom. Excelentes convidados.
Vamos falar desse tema sempre aqui no Observatório do Terceiro Setor.
Que bom.
Eu pediria suas conclusões finais, respondendo uma pergunta. E aquilo que a gente não falou, importante, o que vocês falem. Por favor, registrem aqui nesses instantes finais. O que vocês diriam para a jovem negra da periferia, que teve poucas oportunidades na vida, que tem uma autoestima muito baixa? O que você fala, Leonela? Vocês são uma socióloga, uma advogada, são bem sucedidas. Chegaram a algum lugar, se afirmaram enquanto negras numa sociedade branca. O que vocês diriam para essa jovem negra da periferia, que precisa se autoafirmar, que ainda tem uma autoestima muito baixa?
Olha, essa pergunta me emocionou agora. Eu tô, desde que entrei aqui, muito à vontade, muito feliz. Muito feliz porque o debate já está aí há muito tempo e a gente, de repente, levanta de novo essa bola. E essa pergunta me emocionou porque é realmente isso aí. Eu queria mesmo que a jovem que está na periferia, que tem poucas oportunidades, que, de repente, já é mãe, entronize isso, que ela compreenda que é possível, que não é necessário reproduzir o ciclo de pobreza, de miséria, que já se vem de muito tempo, né, da favela, daquela coisa, olha, minha avó nasceu aqui, teve filho com 16, aí a minha mãe também teve filho com 17, agora estou eu grávida aqui com 15 anos e meio, e aí ninguém sai daquela situação, ninguém consegue estudar. O processo não é simples, estudar não é fácil, sabe, a batalha é grande, é uma batalha de todo dia, mas é possível as pessoas saírem desse universo só do... Nem toda preta precisa ser funkeira, né? Dá para ser outra coisa, dá para ir para outro lugar. A gente tem aqui uma doutoranda. Isso é uma conquista gigantesca, é estudar muito, é passar por muitas noites debruçadas sobre o livro, e não é fácil, mas a recompensa, ela existe, né? E ela existe em forma de quê? De reconhecimento dos seus pares, de você virar uma referência dentro do seu núcleo pequeno, né? Porque tudo isso está aqui em São Paulo hoje, olha que coisa, que conquista. Mas eu sei que ali no meu bairro, no meu município, algumas meninas dessa realidade já olham para mim e falam, ai, quando eu crescer eu quero ser igual a doutora Ludmilla. E isso me enche de felicidade, de alegria, de vaidade também. Isso é muito bom. Isso é
muito bem.
Bacana demais.
Antes de ouvir você, Roseli, quero anunciar a você, ouvinte, que hoje vamos sortear mais um exemplar do jornal Le Monde Diplomatique, parceiro de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Uhum. Você que já mandou perguntas e você que ainda não teve a oportunidade, ligue para cá, deixe o seu nome e a gente fará um sorteio e você vai ganhar o jornal do mês, que fala sobre marketing político, muito atual, porque nós estamos numa campanha eleitoral nos estados e para a presidência da República. Ali você vai ter informações dos bastidores da política. O jornal Le Monde Diplomatique, que é o parceiro de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Sua fala final, Roseli.
Bem, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, me colocar à disposição para que a gente possa dialogar com mais profundidade, tanto aqui como em outros espaços, mas principalmente voltando para a história da nossa menina que está na periferia, saber que muitas de nós viemos de lá também. Então, é possível estabelecer uma mudança. Cuide da saúde mental e física. Estude. Eu acho que o caminho do estudo aqui ninguém ficou só estudando, eu estudava de noite, trabalhava de dia, atravessava a cidade com duas, três condições, isto é normal, isso não é nem para cima nem para baixo, né? Ai, que beleza, ela conseguiu. Não, é compromisso com alguns desafios que eu me coloquei. Eu quero estar, eu quero ocupar, eu quero ser, e portanto eu tenho que seguir alguns caminhos. Procure os movimentos sociais também, faça uma leitura de como é que as pessoas te olham e aí faça a reversão. Então, na hora que lá tá, vai ostentar ou arrume um cara do meio para poder você ser a primeira dama do lugar, fala, eu não quero ser a primeira dama, eu quero ser mais uma mulher ativista, compromissada com a minha posição social, compromissada com o meu saber e com a minha negritude. As religiões de matriz africana, as religiões cristãs, elas estão aí apoiando pessoas, o Estado tem desenvolvido políticas públicas, os sistemas sociais estão aí. Se apropie dessas conquistas e se faça melhor, mulher, grande e negra, consciente e com compromisso social.
Eu quero agradecer ao ouvinte, ao Cícero Duarte, que telefonou, mas não houve tempo de a gente colocar você no ar, viu, Cícero? No próximo programa você liga com mais tempo, que hoje foi uma coisa que programa muitas perguntas, enfim, agradecemos o seu telefonema. Reinaldo, muito obrigado pela sua participação, até o próximo programa.
Obrigado, Joel, boa tarde a todos e boa semana.
Meus agradecimentos aos vários ouvintes que telefonaram, fizeram perguntas. Meus agradecimentos especiais a Ludmila de Souza Cruz, advogada, e Roseli de Oliveira, socióloga. A produção do Observatório do Terceiro Setor foi de Joana Ferreira, Diego Scala, Maria Fernanda e a chefia de redação de Marisa Marega. Os trabalhos técnicos do competente Cléo Rodrigues. Assista o Observatório do Terceiro Setor no canal 2 Net Cidade, todas as quartas-feiras à meia-noite. Veja a reprise na terça-feira às 2 horas da manhã. Estamos também no Facebook. Acesse, curte e comente os programas na nossa página facebook.com/Observatório 3 Setor. Se quiser ouvir novamente dentro de instantes, o programa estará disponível em nossa página do Facebook. Voltaremos na terça-feira com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais solidária, justa e sustentável. Boa tarde.
Atenção! Se você é da área da saúde e faz parte de alguma organização social, entidade científica, hospital ou repartição pública, fique atento. Nos dias 24 e 25 de setembro, acontecerá o Congresso Todos Juntos Contra o Câncer. Vamos juntos discutir sobre o fortalecimento e propor soluções para a rede oncológica no Brasil. Para mais informações, todosjuntoscontraocâncer.com.br.
Em razão do início do horário eleitoral obrigatório, o Observatório do Terceiro Setor vai começar em novo horário, às 14h50. Não esqueça, todas as terças e quintas-feiras, Observatório do Terceiro Setor em novo horário, às 14h50. Espero vocês aqui, na Rádio Trianon, 740 AM.
Você acabou de ouvir Observatório do Terceiro Setor, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.